Recentemente, a ONU, a Organização das Nações Unidas, divulgou um relatório que indica que nós, no mundo todo, estamos cada vez mais perdendo área agricultável, estamos perdendo solo produtivo, apto à agricultura ou à pecuária. Em grande parte, isso se dá por conta da erosão e esta, por sua vez, por conta de práticas errôneas de manejo de solo. O André Ferretti é gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e vai falar a respeito desse assunto com a gente. Ô André, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem.
O André fala com a gente de Curitiba e o estado do Paraná é um dos pioneiros no Brasil na prática do plantio direto sobre a palhada, uma prática em que você não revolve o solo. Pelo contrário, né? Você tem que deixar o solo quietinho, sempre manter cobertura vegetal. Essa prática, André, foi fundamental para a gente controlar a erosão, a perda de solo por meio da água, né? da chuva.
Exatamente. Essa camada de resíduos vegetais que a gente deixa sobre o solo usando essa técnica, ela protege o solo das gotas de chuva. A gota de chuva, quando bate direto no solo, ela, além de facilitar a erosão, ela compacta esse solo, compacta de tal forma que a água, com o passar do tempo, vai perdendo o poder de se infiltrar no solo. Então, ela bate e escorre. Escorrendo, ela leva essa camada superficial do solo, que é onde tem mais matéria orgânica, é a parte mais fértil do solo. Isso acaba gerando um grande prejuízo para o produtor rural e acaba depois prejudicando toda a sociedade, porque acaba indo para os rios, assoreando os rios, levando turbidez para a água, aumentando o custo de tratamento da água e tudo isso.
Agora, para se adaptar ao sistema de plantio direto, ao longo desse tempo, muita coisa foi necessária mudar, né? Por exemplo, a descoberta de plantas de cobertura para adubação verde, inclusive, os implementos agrícolas e os acessórios acoplados ao trator também tiveram que passar por adaptações. Fala um pouco sobre isso, André.
Sim, a gente evoluiu muito nas últimas décadas, principalmente aí dos anos 70 em diante. Tem desde o tipo de pneu que essas máquinas usam, a pressão que tem no pneu que para evitar que essa máquina compacte também o solo, né? Às vezes o produtor cuida bem do solo, deixa a cobertura vegetal em cima do solo para protegê-lo, mas as máquinas também compactam. Algumas práticas que eram mais tradicionais, como aração e gradagem, elas sempre atingiam uma profundidade semelhante a cada ano, e no limite da atuação da máquina ali, 50 centímetros, 30 centímetros, dependendo do tipo de maquinário e da cultura agrícola, ia formando uma área de compactação semelhante ao que acontece quando as gotas de chuva batem direto no solo. Então ficava quase que uma laje ali nessa profundidade máxima em que o implemento agrícola atingia, e isso também impedia a infiltração da água e causava os mesmos problemas. Então, com o passar do tempo, tanto as máquinas e as técnicas foram sendo aprimoradas, quanto a adubação verde, né, onde a gente usa plantas que quebram um pouco essa área compactada com suas raízes. Essas raízes ciclam os nutrientes, elas vão buscar umidade e nutrientes mais embaixo e jogam para cima. E aí, nas suas folhas, nos talos, nas flores, frutos, e o pessoal depois corta essa vegetação, que é uma vegetação baixa, e incorpora essa vegetação no solo. Ela fica sobre o solo, protegendo o solo, e vai incorporando esses nutrientes que estavam lá embaixo, em camadas mais baixas, para a superfície do solo. Então, isso protege da chuva, protege do sol, cicla os nutrientes, né? Traz os nutrientes mais de baixo para cima, ajuda a descompactar o solo. São técnicas que, associadas com as rotações de cultivo, né? As pessoas, em vez de plantarem sempre a mesma coisa, elas mudam com o passar do tempo, vão fazendo uma rotação, planta milho, depois planta soja. Cada uma dessas plantas tem um sistema radicular diferente, uma profundidade diferente, né, do sistema radicular. Utilizam mais nutrientes ou menos nutrientes, dependendo da planta. Então, as leguminosas, como a soja, o feijão, por exemplo, elas fixam nitrogênio, então ajudam a adubar com nitrogênio o solo através de suas raízes. Então, essa essa prática também de fazer essa alternância entre essas culturas ajuda na saúde do solo, na fertilidade do solo.
Ô André, essas práticas podem ser aplicadas em plantas perenes? Por exemplo, o estado do Paraná hoje é um grande produtor de grãos, mas no passado foi um grande produtor de café. Assim como hoje Minas, Espírito Santo, Rondônia produzem. São Paulo a gente tem, por exemplo, citros, né? Que são plantas perenes. Você lida também com essa prática de cobertura verde, etc., para plantações perenes?
As plantações perenes, na verdade, conservam mais o solo porque são menos intervenções que são feitas ali naquele solo, né? Você faz o plantio e isso dura alguns anos.
Sim.
Mas, nas entrelinhas, você pode sim fazer essas adubações verdes, principalmente quando o cultivo ainda é jovem, tem muito espaço entre as plantas, entre as frutíferas ou entre o café, e aí você consegue fazer alguma produção nas entrelinhas, pode plantar leguminosas que fixem o nitrogênio, pode também usar algumas dessas plantas de adubação verde para fazer essa ciclagem do nutriente. Então, também dá para fazer. E também a gente tem que lembrar que algumas culturas, como o próprio café, podem ser plantadas desde o início intercaladas com árvores, né? Como, por exemplo, seringueira, isso é um modelo bem comum, árvores que podem produzir madeira mesmo, e também podem, até para algumas variedades de café, produção na sombra dessas árvores, produz um café bem diferente, né? Como em outros países tem essa prática de fazer isso e produzir um café mais premium, que é
verdade.
Mais sombreado. Então, no caso do cacau também, é uma prática tradicional, né? O cacau é plantado embaixo de outras árvores. Então, existem algumas culturas que tradicionalmente isso sempre foi feito, a erva mate da mesma forma, tem gente que planta a pleno sol, tem gente que planta embaixo de outras árvores ou consorciada com outras árvores, inclusive no caso da erva mate, que aqui no sul é muito comum, as propriedades do mate são diferentes quando ela é produzida na sombra, ela tem mais produção aí, tanto da teobromina quanto da cafeína, que são duas substâncias muito importantes na qualidade da erva mate. E essa sabedoria identificar como conciliar, né, essas plantas diferentes, esses sistemas radiculares diferentes, é que é a grande sacada. E além disso, essa diversificação de plantas também ajuda no combate a pragas, porque você fica com um ambiente mais diversificado e você permite, inclusive, que os inimigos naturais das pragas consigam conviver ali na sua plantação, porque você tem uma diversidade maior de ambientes, né? Quando você tem, por exemplo, só um laranjal, só um milharal, é uma só planta, você tem um único extrato de vegetação, só um tipo. Quando você tem uma plantinha mais baixa, uma média, outra mais alta, você fica com três extratos, com três ambientes diferentes, diferentes espaços ali que permitem que os inimigos naturais dessas pragas venham e protejam a plantação.
Sem contar ainda que você vai ter outras opções para a praga propriamente atacar também, né?
Exatamente.
Mais plantas para concorrer.
Você esconde o seu filé mignon ali das pragas, né? Ele está misturado com outras coisas. Exatamente.
Muito bem. Agora, André, você acha que ainda falta mais informação para o produtor? A gente sabe que o plantio direto exige um esforço inicial para ele mudar, né, do sistema convencional para esse. No médio e longo prazo, a compensação é enorme, mas no início ele tem que se esforçar, né? Tem que empenhar algum custo ali a mais. Mas falta ainda informação a esse produtor, você acha?
Os nossos órgãos de extensão rural, de pesquisa agropecuária, eles já têm muito material, mas infelizmente isso não tem chegado a todo mundo. Então, todas essas práticas que podem ser, às vezes, uma novidade para o produtor, elas exigem um pouco mais de experimentação individual. O cara não vai colocar isso em toda a plantação dele, ele quer ver ali perto dele, quer testar um pouquinho. Então, O que precisa mais é a gente ter mais áreas demonstrativas espalhadas pelo país e também mais incentivos dos próprios técnicos das instituições de levar esse conhecimento. A gente vê que, às vezes, o produtor vai financiar a sua safra e, quando ele chega no banco, ele já recebe um pacote todo fechadinho com a variedade de semente que ele vai usar, a quantidade de adubo, de defensivos. E ele vai lá, pega aquilo ali como uma receitinha de bolo e fala, olha, está dando certo, eu vou fazer. Então, o que a gente precisa é mostrar que tem, sim, outras opções. E na hora do financiamento, mostrar, ó, tem essa e aquela outra. Ou o senhor pode mesclar isso com aquilo para testar na prática. Então, na minha opinião, nos últimos 20, 30 anos, a gente diminuiu muito a quantidade de técnicos extensionistas que estavam lá no dia a dia com o produtor. E isso dificulta levar esse tipo de conhecimento, esse tipo de prática para o produtor. Se a gente investir um pouco mais na extensão e na demonstração dessas técnicas, certamente o proprietário vai ver que aquilo funciona e vai adotar.
É isso aí, gente. Eu estou conversando aqui com o André Ferretti, ele é gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, e a gente está tratando aqui de algumas técnicas que podem evitar a erosão, principal fator de perda de área agricultável hoje no mundo. Além do plantio direto, sobre o qual nós falamos mais detalhadamente, temos outras técnicas associadas, hein? Como, por exemplo, curvas de nível, terraceamento naqueles solos, principalmente aqueles mais inclinados, que são fundamentais também serem associados ao próprio plantio direto, né, André?
Exatamente, isso é fundamental. A curva de nível, principalmente regiões mais íngremes, com solos mais frágeis, é essencial, ajuda muito na conservação do solo e na manutenção da umidade adequada do solo para a produção.
André, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Nacional aqui, o Brasil Rural. Bom trabalho para você, viu?
Muito obrigado, um grande abraço a todos.